gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Maria Martins tem 24 anos, é ribatejana, fez história quando qualificou pela primeira vez o ciclismo de pista português para os Jogos Olímpicos, tinha como objetivo ficar no top 10 e assim foi, ficou no 7º lugar. Já esteve várias vezes no pódio em competições mundiais e europeias. A Maria é uma atleta muito completa, porque para além de competir em pista é também atleta de ciclismo de estrada. Diz que não tem ídolos e o que mais admira nas pessoas é a sua força interior. Portanto, está na hora de conhecermos melhor a Maria Martins fora das competições. Olá, Maria!
Olá!
De 0 a 10, quão nervosa estás?
Comecei a 6, já estou a 8.
Já estás a 8, ok. Sabes que isto começa assim de uma forma muito tranquila, que é com um pequeno inquérito, e depois, sendo às presas, já estás durante a entrevista tipo a responder às perguntas mais sérias, tipo alta definição, estou a brincar. Vamos lá começar. A tua comida preferida? Sei que gostas de cozinhar, mas eu quero saber qual é a tua comida preferida.
Adoro hambúrgueres artesanais.
Ai, que bom. E a tua especialidade quando és tu a cozinhar?
Também é.
Também é. Fazes?
Sim.
Conta lá o truque.
Adoro. Ainda por cima agora com aquelas modernices de air fryer. Adoro fazer batata doce frita lá. Depois faço o hambúrguer consoante o gosto das pessoas. Eu pessoalmente gosto muito do bolo do caco.
Uau.
E pronto, e depois aí começa tudo uma, digamos que é inventar.
Qual é que foi a melhor junção? Portanto, caprichas com um bom bolo do caco, um bom hambúrguer. E o que é que pões lá mais para o meio?
Gosto de meter, por exemplo, manteiga assim, pronto, retida, no aquecida no bolo do caco com alho. E depois gosto de ter um bom molho de alho ou de iogurte com o hambúrguer. Ponho uma saladinha para não tirar aquele ar fit.
Exato, para dar o ar de sua graça.
Sim, e pronto, e depois o resto.
E a batata doce?
A batata doce à parte.
E algum molho em especial?
Não, é o de alho. De alho e ervas. Acho que é o meu favorito, sem
dúvida. Muito bem. Série que andas a ver? Andas a ver assim alguma série que te tenha marcado?
Neste momento estou a ver, terminei agora há pouco tempo aquela do que saiu há pouco tempo do Berlim,
da Casa de Papel. Sim.
Vi também o documentário do Squid Game, que é o desafio, o challenge, que até achei piada.
Também gostei. Também
e
vi.
Pronto, e vou rodando. Eu gosto de estar um pouco fora da moda, ou seja, não gosto de ver as séries quando elas saem logo a seguir. E pronto, estou sempre um bocado desatualizada, mas
olha, por acaso não achei. Achei que estavas bem atualizada, estás ali no top.
Por acaso a Berlim até não estou mal. Mas, por exemplo, terminei agora há pouco tempo também o Atypical, Sex Education.
Ah, adorei também essa.
Também são séries que eu...
Olha, e vi agora acabei este fim de semana, que foi A Grande Ilusão. É muito fixe.
Já
tens
me recomendaram
de ver. Tens de ver. O filme, há algum filme que te tenha marcado?
Há muitos. Cada um à sua maneira, mas gosto de filmes de ação. Por exemplo, Velocidade Furiosa é aquele...
A sério?
É aquele típico que nos dá gozo de ver e vejo e revejo. Mas depois também há outros que são especiais e têm sua... Principalmente aqueles que têm um tom de verdacidade.
Claro.
E acho que esse aí são mais tocantes.
Ok, não és nada de Marvel, nem Star Wars,
por acaso,
nem
não sou.
Harry Potter, assim, as sagas.
Vejo, já vi, mas não é daqueles filmes que eu... Uou.
Gostas mais de um policial bom?
Gosto mais da ação, gosto...
Ok, está muito bem. Olha, perguntar-te se ouves alguma música antes de entrar em prova. Uma música que te dê aquela garra, aquela motivação.
Ouço.
Conta lá qual é.
Tenho várias, tenho uma playlist, mas não... Assim, são músicas que eu no dia-a-dia não ouço.
Ok.
Porque tenho que nos manter ali no mood e se preferência, sem irmos para a prova... A cantar a música.
Claro, mas se calhar são músicas que pertencem àquele momento da tua vida, então tu não queres desmontar aquela, ou seja, é aquela música só para aquela motivação.
Sim.
Portanto, se vais ouvir em casa a fazer torradas, depois já não fica.
Não.
E qual é que é a música?
Não...
Diz-me uma.
Eu não sei o nome, porque é música de pedra, como nós chamamos, que... música de pedra.
Drum and bass?
Não, que é só batida. É só para irmos ali no mood, entrarmos ali no mood.
Não tens aí no teu Spotify?
Tem.
Só para ouvir?
Posso perceber. Mas são músicas que eu no dia-a-dia não aprecio. Ou seja, nunca na vida vou
mas
ouvir isso.
Mas que dá
no
aquela
carro,
pica.
Mas que nos rolos é aquilo que eu preciso.
Ok, então mostra lá um bocadinho, se faz favor. Põe no microfone, agora fiquei super curiosa. Estamos aqui à espera.
Eu até acho que estou com um bocado de vergonha de mostrar esta.
Não tem mal nenhum. Olha, por exemplo, eu antes de começar um programa novo ouço música clássica, as quatro estações de Vivaldi, portanto é muito aleatório. Cada um tem as suas coisas.
Eu também acho que eu sou um bocado. Eu gosto bastante de todo o tipo de música, por isso adapto-me a qualquer.
Claro.
E ouço tudo.
Não te vão categorizar. Isto é só uma curiosidade.
Ainda bem.
Mostra lá.
Então é assim, esta é uma delas.
Põe no microfone para nós ouvirmos. Ok, já estou a perceber. É
pois
assim uma onda tipo
outra.
Tomorrowland.
Sim.
Ok.
Por exemplo.
Põe assim para o meio. Pois já estou a perceber a pedra.
É a pedra. E,
ok.
E daqui a pior.
Daqui a pior, então mostra-me lá a mais pesada de todas.
A mais pesada de todas.
Estou a adorar. De repente temos aqui uma escolha musical bem
esta
acelerada.
Esta é pesadona.
Ok. Pois é, muita onda do Tomorrowland.
É.
Se calhar é melhor nunca lá ir, só então tens que ir a pedalar, não é?
Adorava ir. Adorava ir.
Adoravas.
Adorava, que acho que é uma experiência que nós temos que fazer na vida.
Pronto, olha, fica a dica para os teus amigos que neste momento estão a ouvir e que
sim,
quando é que faz anos?
Dia 9 de julho.
Pronto,
por isso,
aqui está.
Calha mais ou menos na altura.
Toca de oferecer um bilhete para a Maria quando ela, quando ela fizer anos para o Tomorrowland. Melhor sítio para dar um bom passeio de bicicleta? Para as pessoas.
Em Portugal?
Sim. Para as pessoas que gostam de andar de bicicleta.
Adoro Lisboa. Passeio.
Passeio de bicicleta.
Não treinar. Passeio.
Não treinar.
Passeio em Lisboa.
Passeio
ali
em
ao
Lisboa.
Pé do Tejo, ao pé da ponte 25 de Abril. Percorrer ali Marginal, acho que é um dos sítios mais bonitos.
Também acho, concordo contigo. Vamos começar agora em modo entrevista. Não é que isto vá ficar muito mais sério que não vai ficar.
Vamos lá.
Há alguém na tua família que estava ligada ao ciclismo?
Não.
Ninguém?
Ninguém.
Então como é que tu entras no ciclismo? No ciclismo?
A pessoa mais próxima que tive foi o meu tio e o mais próximo era aquelas voltas de domingo pelo Monsanto, pelo Parque de Monsanto, do BTT. E foi aí que eu comecei.
E foi como é que tu percebeste que ias dar uma boa atleta de ciclismo?
Fui percebendo porque comecei novita a treinar com ele, a ir dar essas voltas.
Que idade tinhas? Lembras-te?
7, 8 anos.
Ok.
Sim, por aí. Okay. E comecei no BTT e só mais tarde é que me especifiquei mais para a estrada e para a pista. Mas até lá foi um bocado mais pela diversão e deixar andar.
Está muito certo.
Porque de facto acho que o gosto foi-se.
E imagina, se um jovem está a ouvir isto e gostava de também ser um atleta de alta competição no mundo do ciclismo, quais é que eram os conselhos que tu darias? E que,
assim,
onde é que ele deve, o que é que ele deve fazer, onde é que ele deve ir ter, porque há muita falta de informação, eu acho.
Sim, partindo pelo princípio que ele adora fazer ciclismo e praticar esta modalidade, o passo seguinte é integrar uma boa equipa, ter um bom treinador.
Okay.
Obviamente o aspecto familiar tem aqui um grande impacto.
Claro.
E é muito importante, mas acho que ter uma boa equipa, ter uma estrutura à volta dele que lhe dê apoio, que lhe ajude nos treinos, porque não é fácil, é muito importante. E depois mais tarde é ir vendo e as coisas como estão, que cá em Portugal é mais fácil darmos o passo lá fora e é um passo que tem que ser dado para ter o futuro, digamos assim. E foi no meu caso, foi isso que aconteceu. Eu tive que ir lá para fora, começar por Espanha, depois fui para a Inglaterra, Bélgica. Ir no fundo alargando os nossos horizontes, porque pronto, é o futuro é lá fora.
Achas que a tua família teve que fazer alguns sacrifícios para tu estares ao nível que estás hoje?
Sem dúvida.
Por exemplo?
Sem dúvida, os meus primeiros 2 anos eu pagava para correr, literalmente. O meu pai pagava-me as viagens para a Espanha, eu como tipo numa equipa, mas a equipa não me pagava as viagens nenhumas, ou seja, eu pagava para correr. E hoje em dia isso não pode acontecer.
Não.
Não. Olhando para trás, eu não voltaria a fazer o mesmo.
Mas se calhar já viste que não estavas no patamar que estás hoje.
Verdade.
não é? Portanto, verdade, se calhar faz parte tudo da história que tu fizeste até chegar onde chegaste.
Sim,
não é?
sim.
Aos teus pais, achas que já agradeceste o suficiente?
Não.
Eles que de certeza que vão ouvir esta entrevista, queres dizer alguma coisa?
Certeza vão ouvir. Eles sabem que eu sou muito grata pelos pais que tenho. Eles sabem disso. Eu, apesar de não ter, não sou uma pessoa de dizer as coisas e de falar, eles sabem bem que valorizo muito tudo o que eles fizeram e o que acreditaram.
E qual é a melhor coisa que eles podem dizer sobre ti? Se é que já não disseram.
Eu tenho um pai e uma mãe muito, muito opostos. Okay. A minha mãe fala muito, diz tudo. E o meu pai é muito mais expressivo, não tanto falar, mas eles dizem de formas diferentes que realmente me amam muito e que me apoiam e estão lá sempre para mim.
Tão bom.
Eu sinto isso, sinto mesmo.
A força deles está também nas coisas que tu levas e em todas as tuas competições, suponho.
Ah, sim, sem dúvida.
Qual é que é a melhor coisa que os pais devem fazer para um atleta como tu, de alta performance? Qual é que é o melhor apoio que os pais podem dar?
É basicamente estarem ao lado dos filhos, seja no que for, seja no desporto, seja em qualquer coisa que eles realmente queiram, é apoiá-los nesse aspecto. Mesmo quando eu, por acaso, o desporto na minha situação andou para a frente, mas mesmo que não andasse para a frente, eu tenho a certeza que indo pelo meu outro caminho, eles estariam lá, igualmente, a apoiar-me.
Se tivesses que arranjar aqui o top 3 dos melhores momentos que já viveste na tua vida, conseguias arranjar ali um pódio para os melhores momentos? Não têm que ser com medalhas, podem ser com coisas que tenhas alcançado a nível pessoal ou profissional, mas ali o top 3 dos momentos mais felizes que viveste na tua vida. Aqui um pódiozinho. A medalha de bronze vai para...
posso dizer que vai para uma taça do mundo em Hong Kong, onde lá está, eu estava a tentar qualificar para Tóquio, isto no outro ciclo olímpico, e foi aí que realmente consegui o resultado mínimo para entrar e foi um grande alívio.
Aí está, a tua medalha de bronze para essa qualificação.
Bronze,
a medalha de prata vai para que momento da tua vida?
Isso pode parecer estranho, mas são quase todos a nível desportivo.
Não faz mal.
Porque basicamente é a minha vida, mas...
Claro.
Isto tirando, obviamente, momentos familiares que também são sempre especiais e não entram aqui, mas estão sempre lá no...
Se calhar os familiares são mais difíceis de hierarquizar, não é?
São. Aliás, preenchiam tudo.
Claro. Então a tua medalha de prata vai para que momento?
Vai provavelmente para o campeonato do mundo do ano passado, em Paris, onde eu faço bronze.
Muito bom. E a tua medalha de ouro vai para que momento da tua vida?
Em Tóquio.
Em Tóquio.
Sem
foi uma cena
foi. Dia 8 incrível. De agosto foi especial.
O que é que tu pensaste quando estavas em prova? O que é que te passava pela cabeça?
É complicado. É um grande misto e é uma emoção muito grande. O que mais marcou naquele dia foi tanto stress durante 2 anos, tanta pressão, tanta emoção durante 2 anos. E num período, em 3 horas de prova, já está.
Já está, pois é. Em algum momento te emocionaste?
Sim.
Em que momento foi?
Quando acabei a prova.
Foi uma descarga de emoções.
Foi porque eu não estava à espera para já, assim... Ir a Tóquio não estava nos meus planos naquela altura, muito menos alcançar o diploma e depois da forma que foi.
Claro.
E depois tinha ali um misto de sensações porque parte da minha equipa não conseguiu apurar-se, então foi tudo ali um misto de emoções.
Tóquio, tiveste tempo para viajar um bocadinho por lá, passear, ou nem por isso?
Não tive muito. Tive o tempo que foi muito pouco e o tempo que tentei aproveitar ao máximo foi a Vila Olímpica.
Claro.
Eu, nessa madrugada, aproveitei mesmo e não fui para a cama.
Há algum... Não se fala, não falam-se muito com os atletas, mas há alguma uma fatia do bolo desta construção, deste caminho que vocês fazem, que não se fala que é dos treinadores? Qual é o impacto que o treinador tem, por exemplo, na tua modalidade?
É 75%.
É?
Sim. porque são eles que nos orientam, são eles que estão lá nos bons, mas também principalmente nos maus, e esses maus momentos são os mais difíceis de ultrapassar. E eu acho que tendo um bom treinador é um dos melhores amigos e está lá sempre.
O que é que faz de um treinador, a diferença de um treinador normal para um treinador excelente? Quais são os ingredientes que ele precisa de ter?
É a forma como aborda o atleta, a forma como valoriza o atleta. E eu acho que é importante o atleta sentir que tem potencial e que o treinador acredita nele. Porque nós às vezes duvidamos de nós próprios.
Sim, passam por muitas fases Sim. emocionais, não é?
Sim. E é bom ter alguém que nesses momentos nos diga: não, tu olha para trás, olha o que já fizeste, tu não acabaste aqui. E às vezes é preciso alguém dizer-te isso.
Mas também não sentes que há um treinador para cada tipo de pessoa?
Há. Ah.
Porque se calhar o que funciona contigo é uma coisa, e quando vocês recebem a notícia que vão ter um treinador, já têm isso em conta? Com os vossos traços de personalidade?
É sempre
enquanto
um
atleta?
Risco. É sempre um risco. Nós tentamos procurar o nosso melhor treinador e criar ali uma relação que seja mesmo de confiança, super confiança entre os dois elos, e nem sempre é fácil. Por isso é que é normal haver anos em que as coisas não andem tão bem e outros anos que as coisas realmente resultam, mas é preciso saber moldar e ter essa adaptação. Por isso é que eu, em fases importantes, eu prefiro não ter que gastar esse nível de energia com mudanças, seja de equipa, seja de treinador, seja de colegas de equipa, e manter, porque a equipa que ganha não troca. Eu prezo muito isso.
Tens alguma coisa que ainda não tenhas dito ao teu treinador que gostavas de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer?
Posso aproveitar para lhe agradecer mais uma vez por tudo o que tem feito por mim.
Ah, porque tu és pessoa de agradecer.
Sou, eu agradeço muito.
E agora, o que é que tu gostavas que o futuro te desse? E que estás a trabalhar para isso? Tens assim algum objetivo traçado? Ou és...
A nível desportivo?
Sim.
Tenho obviamente Paris, os próximos jogos. E há pouco falava com o Gonçalo e é sem dúvida importante para mim voltar a igualar ou melhorar o resultado que obtive em Tóquio. E é para isso que trabalhamos também.
É
mesmo esse o objetivo.
O que é que gostavas que dissessem sobre ti? É assim que normalmente terminamos as nossas entrevistas. Eu já percebi que, pelo que parece, nestes minutos que temos estado a falar, diz-me se estiver errada, tu és uma pessoa de ideias bem arrumadas. Tens uma gavetinha para cada coisa.
Sou.
Quando te desarrumam as gavetas, como é que tu lidas? O teu lado psicológico.
Ah, não é fácil desarrumarem-me as gavetas.
Não?
Não.
Maravilha.
Tenho as coisas bem claras na minha cabeça. Sempre tive e na minha vida sempre fui à procura dos meus sonhos. Não são muitos, são poucos. E isso é bom, porque mantém-nos ali focada naquela luz.
Quais são os teus maiores sonhos?
Um deles já realizei, que era ser olímpico, e o outro era ser piloto de aviação.
A sério?
Sim.
E estás a fazer alguma coisa por isso?
Já comecei, mas estive neste momento, torna-se muito complicado conciliar.
Claro.
Neste momento está...
Mas nunca é tarde.
Não.
E o que é que te fascina no mundo da aviação?
É o mesmo que me fascina no ciclismo, que é a adrenalina, é a rotina, é... Não sei,
Ainda bem que a tua adrenalina não vai... Imagina aquelas pessoas que fazem aqueles saltos perigosos que põem a vida em risco. Às vezes a adrenalina pode ser um bocado perigosa.
Eu tenho limites na adrenalina.
Pronto, ótimo.
Eu gosto de QB.
Boa. E perguntar-te isto, o que é que gostavas que dissessem sobre ti?
Sei, espero que seja uma boa amiga para os meus amigos. Uma boa irmã, uma boa filha. Acho que é basicamente... É só isso que eu quero. E que possa ajudar naquilo que puder a essas pessoas que mais me importam.
Já viste que nós recebemos aqui várias personalidades, já temos alguns episódios, já foram saindo, e é muito engraçado, eu não sei se sabias, mas quase todas as pessoas respondem ser bom amigo, ser boa pessoa, que no fundo é uma condição igual a todas as pessoas que cá andam, independentemente se são advogados, se são Sim. atletas de alta competição, e é giro porque eu tenho sempre finalizado com esta pergunta e quase sempre respondem ser boa pessoa, no fundo é isto. Por outras palavras, a maioria das pessoas responde isto. Portanto, olha, acho que és, pelo pouco que falei contigo, desejo-te a maior sorte do mundo e obrigada por ter aqui uma pessoa tão decidida e tão bem arrumada, entre aspas.
Obrigada.
Tem tudo para dar certo, boa sorte e Maria, muito obrigada mais uma vez. Eu digo obrigada. Sempre muito obrigada e muitos beijinhos e boa sorte 30 vezes, mas nunca é demais dizê-lo a atletas como tu e parabéns por todo o percurso que tens feito até agora. É continuar.
Obrigada.
Obrigada.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.